O Minho e ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho e ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.
Olá, sejam bem-vindos ao O Minho e ID. Hoje vamos falar sobre a tecnologia 5G, principalmente a sua importância no desenvolvimento de projetos de investigação e desenvolvimento, como o Connect 5. Connosco, via telefone, temos Alexandre Santos, investigador do Centro Algoritmi da Universidade do Minho e do Centro do Departamento de Informática da Escola de Engenharia da Academia Minhota. Antes de mais, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e começava por lhe pedir para explicar, então, em que é que consiste esta tecnologia, o 5G, e o que é que ela vai permitir?
Começaria também por agradecer o convite e é um prazer estar a tentar falar um pouco sobre esta tecnologia. Portanto, o 5G é uma tecnologia para comunicações celulares sem fios que traz, portanto, está na evolução das comunicações ditas celulares. Já passamos por várias gerações anteriores, o 2G, o 3G, o 4G, que hoje em dia está razoavelmente disseminado, e muitas operadoras começaram já então a disponibilizar esta tecnologia de comunicação celular 5G, depois de ter sido terminado o leilão das frequências que os operadores poderiam usar, processo que em Portugal foi relativamente longo esse leilão, mas temos já então os operadores com disponibilidade do serviço 5G. O que é que este serviço traz em relação às gerações anteriores? Traz múltiplas promessas de várias inovações. Uma delas, e extremamente importante, é a diminuição do tempo de acesso a serviços, portanto, aquilo que habitualmente se chama latência ou atraso fim a fim, que com as novas soluções no canal rádio permitem ter a esperança e ter, na realidade, mais do que a esperança, atrasos fim a fim da ordem dos milissegundos, 1-2 milissegundos no canal rádio.
Quais são as principais diferenças entre o 5G e, por exemplo, o 4 ou o 3G? Já percebemos que tem a ver com a velocidade, mas quão mais rápido é?
Tem a ver com a velocidade e com esta outra característica de tempo de atraso fim a fim. Já que, portanto, com as versões anteriores, 3G ou 4G, seria impossível pensarmos em ter aplicações de tempo real, isto é, que conseguíssemos controlar, por exemplo, em tempo real, remotamente, qualquer robô industrial, a partir do nosso equipamento móvel, por exemplo. Isso não era possibilitado pelas gerações anteriores e, portanto, com a nova geração 5G, temos possibilidade de atuar em tempo real. Adicionalmente, portanto, temos também uma muito maior capacidade em termos da taxa de transmissão, aquilo que habitualmente nós não visualizamos diretamente, mas que sentimos no acesso aos diferentes serviços, pelo atraso em que grandes quantidades de informação nos chegam, não é? Portanto, há aqui duas vertentes. A componente de tempo real é a capacidade de obter resposta rapidamente, naquilo que é designado tempo real. No entanto, se para além disso nós quisermos transferir grandes volumes de informação em tempo real, digamos, ter acesso àquilo que hoje em dia também muitas vezes se fala, que é a realidade virtual aumentada, isto é, estarmos perante um qualquer cenário, e termos adicionalmente informação que caracteriza aquele cenário ou que pura e simplesmente modifica e aumenta a informação visual sobre o cenário. O que quer dizer que, nesse caso, teremos de, para além do tempo real, porque se eu movo a cabeça, então também a informação de realidade virtual aumentada também deve seguir esse movimento, portanto temos a característica de tempo real. Mas, simultaneamente, temos grande informação vídeo de elevada qualidade que necessita também de ser transferida. Portanto, aliamos as duas características, não é? Portanto, tempo real, capacidade de responder muito rapidamente e, simultaneamente, uma taxa de transferência muito elevada, que no caso de 5G se espera que venha a atingir para utilizadores individuais vários gigabits por segundo.
Como o Alexandre já disse, as primeiras licenças apenas chegaram em novembro de 2021. Que implicações tem no terreno? Sendo que, mais uma vez, por aquilo que pude perceber, acabamos por ficar um bocadinho na cauda da Europa. O que é que está a faltar para que exista realmente uma maior cobertura de 5G em Portugal?
Realmente ficamos na cauda da Europa em termos de timing de implementação, não é? O licenciamento corresponde a uma atividade administrativa em que a Anacom realmente atribui frequências para os operadores utilizarem, não é? Portanto, e começarem a utilizar o serviço de forma comercial e, portanto, esse processo foi atrasado e leva por parte dos operadores enormes investimentos da ordem das centenas de milhões de euros, assim que tiveram o licenciamento disponível. Colocaram o serviço disponível também a nível nacional e, genericamente, na gama de frequências que neste momento estão a utilizar, existe possibilidade de cobertura integral do território nacional. Não existe ainda, portanto, licenciamento para as taxas de transmissão, as taxas de frequência mais elevadas, que permitiriam uma taxa de transmissão superior da ordem dos gigabits por segundo. Simultaneamente, para obter esse tipo de taxas de transferência, também se tornará necessário incrementar, que os operadores aumentem significativamente o número a densidade de antenas de transmissão. E, portanto, esse é um processo que se irá iniciar mais tarde, não é?
Muito bem. Isto numa altura em que já ouvimos falar do 6G, mesmo depois deste atraso, qual deve ser, se calhar, o nosso foco? Avançar de imediato, nem sei se isso é possível, avançar de imediato já para uma tecnologia ainda mais potente, entre aspas, ou o foco deverá ser mesmo primeiro começar pelo 5G?
Não, portanto, a evolução do 5 para o 6G é mais que natural e ocorre sem sequer darmos por isso, da mesma forma que nos dias de hoje já temos serviços 5G disponíveis e não notamos, não é, esse atraso. Portanto, é continuar a realizar, do ponto de vista de investigação, investigações na área que têm a ver exatamente com a disponibilidade de serviços com maior capacidade e muito mais rapidamente, portanto, cada vez mais próximos do tempo real, e aguardar que os licenciamentos e a disponibilidade de novas soluções de rádio, aquilo que é designado por 5G New Radio, estejam disponíveis para que todos os serviços possam ser utilizados.
Uhum. No grupo de investigação de comunicações e redes do Centro Algoritmi estão a desenvolver o projeto Connect 5. Em que é que consiste e qual é o foco? No fundo, ele vai aqui beneficiar também desta tecnologia 5G.
Sim, portanto, o Connect 5 é um projeto que envolve um conjunto alargado de parceiros, portanto, no total são 12, que inclui universidades, outros laboratórios colaborativos, alguns politécnicos, institutos de investigação a nível nacional, que exatamente tem como foco principal a área de conectividade e as comunicações. Aliás, o próprio nome Connect 5, de alguma forma, indicia isso. Embora o 5 não esteja diretamente relacionado com 5G, é uma das tecnologias que vai ser utilizada, porque 5G é apenas um passo no processo, não é? O Connect 5, como o polo de inovação digital que é e cujo prazo inicial de implantação é um espaço temporal de 7 anos, portanto é um projeto a 7 anos, é expectável que ele vá acompanhar esta evolução e, portanto, vá tratar das conectividades em 5G e 6G e sabe-se lá de que forma evoluirá ainda depois disso.
E estamos a falar de comunicações para que setores ou áreas?
Ora bem, estamos a falar de comunicações genericamente para todas as áreas. Portanto, o 5G permite comunicações celulares, normais, permite comunicações para soluções de virtualização e realidade aumentada, e permite também soluções como comunicações veiculares para que veículos autónomos ou não autónomos, desde que equipados com equipamentos de comunicações, possam ter a sua segurança acrescida, e também em termos de automatização de chão de fábrica, não é? Portanto, digamos que os setores são completamente transversais e, portanto, este polo de inovação digital está exatamente vocacionado para disponibilizar a empresas, já que o foco é a disponibilização e o contacto e a possibilidade de permitir o contacto das empresas com as novas tecnologias e a sua implementação nos diferentes setores.
Muito bem, nós estamos familiarizados, no fundo, com a grande parceria que o Minho tem, neste caso, com a Bosch, ao nível da mobilidade e condução autónoma. O que é que, no caso do Centro Algoritmo, têm também em mãos? Que soluções estão aqui a pensar, não só para a parte da mobilidade, mas também para estes robôs autónomos que falou, as máquinas, máquina a máquina em chão de fábrica?
Poderei destacar os diferentes projetos que já foram realizados e que têm exatamente, e que tiveram a ver com posicionamento de veículos em chão de fábrica, mesmo na Bosch, com capacidade de eles fornecerem informação sobre a sua localização específica e seguirem percursos bem determinados, bem como o Centro Algoritmo e nós, em particular, o grupo de comunicações teve intervenção em soluções que permitem incremento de segurança. Eu posso referir, por exemplo, soluções que desenhamos para facilitar o percurso de veículos de emergência em percursos em direção ao centro hospitalar, possibilidade de atempadamente irem transmitindo informação sobre os acidentados e também, portanto, soluções que possibilitam e incrementam a segurança de peões no atravessamento de passadeiras.
Quando é que, se calhar, isso já poderá ser uma realidade, tendo em conta que será uma realidade principalmente, ou melhor, em primeiro lugar, nos grandes centros urbanos, não é?
Sim, portanto, digamos que...
Mas já há uma data, digamos assim, um objetivo que vocês acreditem que seja possível?
Não. Portanto, este é um desenvolvimento em contínuo. Os diferentes desenvolvimentos vão acontecendo, mas não existe nenhuma data definida em que tudo isto esteja no terreno. Mas já vai estando e no próximo mês terão novas soluções e daqui por 6 meses outras. Portanto, é como digo, é um contínuo.
Muito bem. Muito obrigada pela sua presença aqui no Minho IID. Espero também que tenha gostado desta experiência, ainda que à distância. Muito obrigada mais uma vez.
Muito obrigado também, de novo, pela oportunidade. Adeus, boa tarde, obrigado.
Quanto a nós, quanto ao Minho IID, nós regressamos na próxima quinta-feira com mais um tema ou uma investigação para simplificar. Até lá.
O Minho IID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho IID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.